Bem-vindos ao Café Europa, esta semana com Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O João Diogo Barbosa não está, mas volta já para a semana. O que está, como costume, são os prémios que damos e vamos já dar prémios, mas antes disso, o aviso sobre o que vai ser a segunda parte do Café Europa desta semana. Vamos começar no 11 de setembro, vai fazer agora 20 anos. E entre o 11 de setembro e a saída apressada do Afeganistão, consequências para a Europa. Mas isso é na segunda parte. Na primeira parte, vamos dar prémios e começamos, como costume, com os Átilas da semana. E o primeiro Átila, aliás, o único desta semana, sou eu e aparentemente podia ser um Dijsselbloem, porque parece um disparate, uma gafe. Só que eu acho que há muito mais do que gafe e disparate nesta história. Na semana passada, o Papa Francisco foi entrevistado por uma rádio em Espanha e, a propósito do que se está a passar no Afeganistão, respondeu dizendo que ia citar Angela Merkel, uma das maiores figuras políticas do mundo, disse ele. E depois citou, dizendo: é preciso acabar com a política irresponsável de intervir e construir a democracia noutros países, ignorando as tradições dos povos. Dois problemas. Um, a gafe. A gafe é que esta frase não foi de Merkel, foi de Putin. Não sei se o Papa quer continuar a achar uma das maiores figuras políticas do mundo. Mas o meu problema não é com a gafe, porque senão ficávamos num prémio Dijsselbloem. É que eu acho que esta frase do ignorando as tradições dos povos levanta vários problemas. Eu compreendo e concordo que não se pode intervir e construir democracias à força, até porque os próprios países e os próprios povos têm que querer a democracia. Agora, esta parte do ignorando as tradições dos povos dá para tudo. Portanto, se lá naquelas montanhas têm por hábito apedrejar mulheres e resolver as coisas cortando a mão a quem rouba, está tudo bem porque é a tradição e não vamos entrar nisso, será? Eu acho que este discurso, que numa versão obviamente diferente, já chegou a ser usado, por exemplo, para os povos da Europa do Sul, quando se dizia que não tínhamos vocação para ser democracias. Eu acho que é uma abordagem que é lamentável e é uma pena que o Papa Francisco tenha alinhado nisso. Bruno, Madalena, não sei se estão mais de
Não,
acordo com o Papa Francisco.
eu concordo contigo.
Bruno.
Sim, quer dizer, por um lado, tenho aqui alguma simpatia pelo Papa Francisco, que, enfim, se tivesse citado Angela Merkel, certamente não teria citado uma frase tão problemática. Esse tipo de coisas que acontecem-nos a todos, mas realmente eu acho que o problema de fundo é esse. De facto, as democracias são um regime muito difícil de construir e, evidentemente, têm de ter aqui uma dimensão endógena muito forte, ou seja, têm de vir sobretudo das próprias sociedades. Acho que os Estados Unidos, durante algum tempo, tiveram aquela ilusão que o sucesso que tiveram no Japão ou na Alemanha Ocidental seria replicável. Era isso, não era assim, não é? No fundo, foi uma situação muito limite, enfim, Segunda Guerra Mundial extremamente destrutiva, em que não havia realmente depois alternativa a construir algum tipo de Estado, e nesses Estados, apesar de havia alguma tradição parlamentar que foi destruída pela Grande Depressão e depois pelo nazismo, sobretudo no caso da Alemanha, pelo militarismo no Japão, mas havia alguma coisa ali em que pegar e que permitiu que de facto houvesse muitos atores locais que de facto apoiassem essa democratização. E, portanto, isso é difícil de replicar noutros sítios. Agora, dito isto, quer dizer, na Europa também havia tradições terríveis, não é? Portanto, que só foram ultrapassadas porque as coisas foram transformadas em nome dos direitos fundamentais, das liberdades.
É
Portanto,
que é
esse
isso.
argumento da tradição, inclusive, podia-se aplicar na Europa, não é? A Europa também
Exato.
não tinha tradições liberais e democráticas até passar a ter, não é?
Exatamente, é que eu acho que aqui são duas questões completamente distintas, não é? Uma é a das intervenções para promover a democratização. A outra é se não tem que se respeitar as tradições dos povos e, portanto, eles lá não estão habituados à democracia, não vai funcionar. Mas há aqui um ponto, é que depois, com frequência, o Papa Francisco, que eu gosto muito, e sou católico, faço esse disclaimer, mas o Papa Francisco e outros que dizem estas coisas, depois, quando veem atrocidades cometidas por regimes contra os seus povos, pedem intervenção e pedem que o mundo faça alguma coisa. Ora, quando se faz alguma coisa, provavelmente tenta-se destruir os regimes que estão e, eventualmente, ajudar a criar qualquer coisa que se respeite de direitos. E, por acaso, a frase que a chanceler Merkel disse de facto, e que não foi aquela, foi reconhecer que não tinham conseguido, não se tinha conseguido proporcionar um futuro claro aos afegãos. Mas depois disso, nós não queríamos impor nenhum sistema ao Afeganistão, mas vimos que milhões de meninas estavam felizes por ir à escola e que as mulheres podiam participar na vida pública. Há muitas mulheres no Afeganistão que estão muito, muito satisfeitas com os acontecimentos atuais. Enfim, não os atuais atuais, até onde chegamos. E, portanto, é preciso muito cuidado com esta ideia de que não se pode intervir e construir, sim, não se pode andar por aí a promover a democracia à bala, mas achar que não se pode nunca intervir e com isso alterar alguns regimes, consequentemente, não aceitaria essa ideia.
E sobretudo é esta dificuldade que é, por exemplo, no Afeganistão, quando se verificou a intervenção militar ocidental, não havia um Estado basicamente construído, não havia um Estado a funcionar. Como nós vemos, os talibãs não são propriamente, são ótimos a combater, mas a governar ou construir Estados não é tão claro assim que sejam muito bons, não é?
Mas estou
E
melhor a
isso, de facto,
explicar. Estou
parecem
melhor a
estar a,
explicar.
é, parecem estar a fazer um esforço maior, nomeadamente para não matar ou não afastar tudo o que são quadros e elites, que lhes permitam realmente ter um Estado um bocadinho mais funcional, mas portanto, em muitos casos é isso, quer dizer, é de facto uma situação muito difícil. Se há uma intervenção militar, o Ocidente não vai minimamente tentar fazer respeitar alguns valores fundamentais,
Exatamente.
até onde é que se vai nesse processo, em termos de, se não há um Estado que funciona, o que é que se faz? Vai-se construir um Estado que é ditatorial? Quer dizer,
Exatamente.
realmente as soluções não são fáceis, não é?
É que é isso
Isto.
mesmo. Quando fizeste a intervenção no Afeganistão, a seguir fazias o quê? E deixavas, bom, agora vem à luta, descubram quem é que há de suceder. Enfim, é o meu Átila desta semana, mas ainda temos tempo para dar os croissants e vamos aos croissants desta semana. E um croissant para um tema que já não vinha a estas conversas há muito tempo, Madalena Rezende. O Reino Unido e a União Europeia. Tu tens um croissant porque há uma trégua, isto enquanto os britânicos não têm croissants nas prateleiras, não é? Porque parece que há falta de entregas. Mas qual é o teu croissant?
O meu croissant é para um terceiro período de carência que o Reino Unido, enfim, unilateralmente e sem limite de tempo, deu ao período de transição, para o protocolo da Irlanda do Norte. Isto é o protocolo que regula a forma como o comércio se vai processar, digamos, entre o Reino Unido e a Irlanda. E, portanto, é uma trégua porque esse protocolo, como sabemos, a aplicação desse protocolo tinha provocado prateleiras de supermercados vazias no, na Irlanda do Norte. Só não aconteceu pior porque o protocolo não foi rigorosamente aplicado. E, portanto, isto tira pressão e dá tempo enfim, ao resolver deste protocolo e da sua renegociação e encontrar uma fórmula duradoura que permita este fluxo comercial suave entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. E isso, de facto, tem sinal de uma atitude mais cooperativa entre o Reino Unido e a União Europeia.
Isso é a versão otimista, não é? Porque o outro lado, como tu dizes, é que alguma coisa vai ter que ser renegociada, e há dias o governo britânico dizia isso mesmo, que tal como está a solução que existe não é viável, e que terá que ser renegociada. E, portanto, começa-me a parecer, não está cá o nosso brexitista profissional, o nosso João Diogo Barbosa, mas eu diria que começam a aparecer os sinais dos problemas do Brexit, isto é, a pandemia talvez tenha escondido algumas coisas, mas este com a Irlanda do Norte continua a prolongar-se, e, portanto, à medida que se prolonga, percebes que o problema é muito mais difícil de resolver. Depois era, como dizíamos há pouco, alguns supermercados que começaram a ter falta de coisas, nuns casos, aparentemente, porque não é tanto o problema de não haver produtos a virem da Europa, é o problema de que não há quem os transporte de um lado para o outro, e, portanto, isso parece que tem sido um dos problemas. E agora, quer dizer, segundo muitos, este novo imposto que o Boris Johnson apresenta para financiar o sistema de saúde, afinal, pergunta-se, então, mas saindo da União Europeia não ia sobrar imenso dinheiro para fazermos, para tratarmos da saúde, não é? Portanto, parecia que havia aqui uma boa notícia que agora está baralhada. Bruno, achas que... Diz-me,
Helena. Sim, se fosse a Madalena.
Não, eu penso que não é bem um baralho, sabe? Eu acho que é, digamos, a realização de que aquele protocolo iria tornar impraticável o comércio entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Isso seria um problema político claramente, digamos, de primeira ordem, poderia resultar em maior violência e maior conflito entre as duas partes na Irlanda do Norte, e de facto este prolongamento sem data por parte do Reino Unido demonstra que é uma atitude muito mais flexível e que querem resolver a situação de uma maneira que não exacerbe esta violência intrínseca na Irlanda do Norte. Penso que é isso.
Bruno.
Pois, eu acho que, por um lado, é melhor do que a alternativa, ou seja, que entrar-se aqui numa nova crise, uma nova ruptura. Por outro lado, eu acho que é um pouco, no fundo, o adiar de uma solução mais definitiva, não é? Portanto, acho que é uma forma de não haver uma cedência e um acordo, digamos, mais definitivos, e desse ponto de vista acho que há aqui sempre um elemento de risco, não é? Mas acho que seria preferível dar outra estabilidade à situação, mas enfim, mas é verdade que é melhor do que a outra alternativa mais provável, que era uma nova crise, portanto, mas enfim, teremos de ver.
Que talvez o Brexit venha a poder ser chamado a saída mais longa de sempre.
Exato.
Nunca
nós fomos dizendo tempo. Isso, não é? Que isto haveria. O Brexit era só o começo de uma série de outras etapas, não é?
Exatamente.
De uma história interminável.
Que não vai bem encaminhado. Bruno, a propósito de histórias intermináveis, ainda há máfia em Itália e agora há, pelo menos num caso, uma candidata, uma política antimáfia, que é candidata nas próximas eleições, Alessandra Clemente, e isso é o teu croissant desta semana.
Sim, eu confesso que não, quer dizer, não estudei a fundo o programa desta candidata, Alessandra Clemente, que aparentemente lidera uma coligação de esquerda para a Câmara de Nápoles, nas eleições que serão agora em outubro, mas de facto gostei muito, enfim, de umas declarações que ela fez, nomeadamente ao Político, no sentido de dizer que de facto a grande prioridade era o combate à camorra, não é? Como é chamada a máfia napolitana, e que eles tinham, portanto, acho que é uma candidatura bastante jovem, ela própria já tem alguma experiência como vereadora, mas são candidatos muito jovens e que dizem que não vão ter de facto tolerância zero com a camorra e que eles têm direito a ser a primeira geração que de facto vive numa Nápoles sem a camorra. Ora, de facto a camorra dá ótimas séries televisivas, mas para quem vive em Nápoles realmente cria imensos problemas, não só de violência e insegurança, mas até de grandes problemas na governação da cidade, que resultam da corrupção, enfim, dos negócios que são impostos pela camorra, e portanto acho que de facto é muito corajoso e é muito desejável, não é?
E dá alguma dose de otimismo, não é? Porque a história não é recente, as declarações de candidatos e de políticos, as intenções de candidatos e políticos de acabar com a camorra ou com a máfia são antigas, e o sucesso não se pode dizer que seja extraordinário. Enfim, talvez não seja.
Infelizmente há que ter, como tu dizes, há que ter alguma prudência, e por isso eu fiz aquela primeira declaração inicial, não é? Não sei até que ponto é que é realista, mas acho que realmente é pelo menos só dar a coragem e a intenção renovada, porque realmente há também esse elemento adicional de coragem, não é? Nós sabemos que esta, pode-se dizer, bem, são mais umas declarações, é mais retórica, mas nós sabemos que esta retórica pode ter um preço bastante elevado na Itália, não é?
Sim,
Portanto, acho que é de saudar isso.
já houve no passado políticos que pagaram com a vida essa retórica quando ela correspondeu de facto a intenções, mas o meu ponto não era duvidar das intenções, o meu ponto era duvidar do resultado, por melhores que sejam as intenções. E isso leva-me a outra coisa, que é, apesar de tudo, nós pomos tranquilamente a Itália, não pomos na lista dos países tão problemáticos como outros países na União Europeia, mas tem esta tradição de um crime absolutamente instalado, que faz parte quase do... Enfim, do dia-a-dia, e continua a viver com isto. Não parece haver uma alteração substancial ao longo dos vários anos, desde o tempo dos vários, das várias séries, como tu dizias. Não houve grandes...
Sim, acho que é um pouco o drama italiano, realmente. Há, de facto, aqui a organização, um Estado que funcionava, funcionou durante muito tempo, e se ainda funciona hoje, bastante mal ou com muitas deficiências, que é, com o qual muita gente no sul da Itália, sobretudo, não se identifica, não é? Não se identificou durante muito tempo, e portanto isso abriu margem, de facto, a que, este, que surgissem esse tipo de fenómenos de crime organizado. Agora, o problema realmente é depois o enorme custo que isso traz também para as sociedades, não é? E eu acho que aí temos de ser também coerentes, não é só no Afeganistão que ou em relação a outros países que dizemos, bem... Há uma tradição, mas tem que tentar quebrar a tradição, não é?
Lá está.
Mas é, por muito difícil que seja, não é? Acho que é desejável que esta tradição se quebre, vamos dizer assim.
Esperemos que sim. Bom, por difícil, portanto, que seja. Sem sabermos muito mais para detalhar, mas desejando boa sorte à Alessandra Clemente, apesar de tudo, isto é, apesar de não sabermos os detalhes, voltamos já a seguir para a segunda parte do Café Europa, onde vamos falar sobre a reação europeia, primeiro a 11 de setembro e agora à saída do Afeganistão, e o que é que isso quer dizer para a Europa. E claro, e na próxima parte vamos ter também prémios da Isoblooms, e antecipamos que vão ser um sobre um partido sem candidatos e outro um candidato à bolha com o filho. Mas isso é na segunda parte. A primeira parte do Café Europa chega aqui ao fim. Obrigado. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa, esta semana só com o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O João Diogo Barbosa volta para a semana, mas para já vamos continuar o programa desta semana. A seguir vamos falar da reação europeia primeiro a 11 de setembro e agora à saída do Afeganistão, mas isso é já a seguir, porque para começar arrancamos, como sempre, com os disparates da semana, os Dijsselbloems. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Ora, e o primeiro Dijsselbloem, Bruno, pode ser teu. Em França, Macron primeiro ocupou tudo, agora à esquerda, apesar de tudo, parece haver candidatos, mas à direita ainda está uma grande confusão. Os republicanos continuam sem ter candidato. O que é que se está a passar em França, a caminho das próximas presidenciais?
Je ne sais pas, mas pronto, não.
Não, ninguém sabe, aliás. Exato. Aliás, é uma coisa que ninguém percebe.
Pronto, realmente eu acho que é uma estratégia um pouco bizarra, na medida em que acho que há uma estratégia, mas de facto, pronto, apesar de tudo, há uma escola estratégica francesa importante, mas enfim, mas aqui não se vê grandes sinais, pelo menos não nos republicanos. Portanto, o partido, digamos, o herdeiro, o partido histórico mais da direita, não é? Enfim, do anterior presidente Sarkozy, enfim, um dos herdeiros do golismo, mas de facto os republicanos, portanto temos dois grandes candidatos à partida anunciados e que vão repetir as eleições anteriores, por assim dizer, ou seja, o Emmanuel Macron, o presidente atual, e a senhora Le Pen, não é?
Exato.
A Marine Le Pen, mas de facto… do lado da direita há uma multiplicidade de candidatos anunciados e a questão ainda não foi resolvida, não é? Um deles, aliás, que nós conhecemos bem e que falámos
aqui das nossas conversas,
vezes,
exato,
que é o
Barnier.
O Barnier, o grande negociador francês do Brexit, não é?
Mas não facto, entusiasma há... muito.
Pronto,
em
mas
França,
há... Exato, há uma multiplicidade de candidatos, enfim, as eleições regionais… era suposto também darem aqui algumas pistas, mas parece que não deram pistas suficientes, não é? Portanto, de facto, continua a haver uma grande quantidade de candidatos e de facto, as eleições aproximam-se. Do meu ponto de vista, eu acho que é uma estratégia realmente duvidosa, porque acho que, apesar de tudo, é importante evitar lutas intestinas próximo das eleições presidenciais, não é? E, no fundo, concentrar as energias em promover um nome forte, que, no fundo, seja credível tendência forte de bipolarização que de alguma forma já existe e que vem das eleições anteriores, que é pensar, bem, se calhar vamos ter outra vez uma segunda volta com o Macron e com o Le Pen, não é? E portanto, desse ponto de vista parece-me uma estratégia muito, de facto, muito duvidosa, mas não sei o que é que vocês acham.
Eu acho que está uma grande confusão dentro dos republicanos, acho que não, quer dizer, que aquela figura mais carismática, o Xavier Bertrand,
não como a livraria,
exato, esse mesmo, que é, digamos assim, o candidato mais popular, populista, como se queira chamar, mas de facto o que entusiasma mais as bases não tem conseguido...
Depois do aparelho,
não é? E isto também demonstra que esta ideia de fazer esta espécie de primárias no, enfim, nos partidos é uma ideia um bocado má para a democracia em geral, não é? Pode ser má para as democracias dos partidos, mas para a democracia em geral não me parece do melhor.
E há aqui uma nota, é que da última vez podia ter sido o candidato dos republicanos a ir à segunda volta com o Le Pen, não se tivesse o caso de ter havido um escândalo, suspeitas não, a história de pagar à mulher através do dinheiro do Parlamento e, portanto, não conseguiram, mas a verdade é que não seria impossível e, portanto, uns republicanos em boas condições poderiam ter chegado lá e, portanto, então, de facto, foram terraplanados por Macron durante estes últimos anos e pronto, e parece que é o que se prepara para acontecer. O meu Dijsselbloem também tem a ver com campanhas. Há dias o primeiro-ministro checo, Andrei Babiš, estava em campanha e houve alguém que durante a campanha, no meio lá de uma daquelas arruadas, lhe disse: eu desejo-lhe boa sorte nessa sua campanha para enganar a nação checa. Nada disto é muito original, é comum alguém dizer isto a um candidato. Mais desagradável é se isto for dito pelo Andrei Babiš Júnior, o filho do próprio primeiro-ministro. Esta história não estaria aqui se fosse só o caso de haver a dúvida se o filho de facto não tem algumas perturbações mentais, mas é que isto é mais completo do que isto. É que o pai diz que sim, que esse é o problema do filho, mas o filho obviamente diz que não tem nenhum problema mental, diz que quer ir ao julgamento e quer testemunhar contra o pai nos processos sobre a suspeita de fraudes na utilização de fundos da União Europeia. Quando o pai diz que ele não pode porque tem problemas mentais e que toma medicação, mas o filho diz que isso não é um problema, e em 2018 já houve alegações de que o filho tinha sido raptado para não testemunhar numa outra investigação. Portanto, Camorra, Itália, República Checa, tem muito mais.
É um drama familiar, exato. É um drama familiar, mas é verdade que, enfim, que as suspeitas de corrupção são enormes em relação ao Babiš pai e, portanto, o Babiš filho aparece aqui como uma espécie de, não sei, Dom Afonso Henriques, que faça à sua mãe, não sei, qualquer coisa assim.
Uma entrada.
Sim, às vezes, enfim, aqui já não é o caso de ser um jovem muito jovem, não é? Portanto, ser uma criança, mas
exato.
Nós sabemos que às vezes as crianças, na sua inocência, criam enormes problemas aos pais, não é? Quando dizem coisas que não é suposto terem ouvido ou saberem, ou... Portanto, não
Exato.
sei se é esse o caso de alguém que eventualmente tem aqui algum distúrbio de personalidade, mas esse distúrbio de personalidade leva a dizer coisas que até são verdade, não é? Em
Exatamente, parece
da boca dos loucos.
Exato, exato.
Bom, e falemos agora de coisas não tão divertidas, nada divertidas mesmo. Faz este sábado 20 anos. Que aconteceu o 11 de setembro, que atacou, onde foram atacadas as Torres Gêmeas, o Capitólio, o Pentágono e a suspeita do ataque ao Capitólio ou à Casa Branca, e que, eu diria, mudou radicalmente o mundo em que vivíamos. Passámos de um mundo em que havia otimismo e convicção de que os vencedores da Guerra Fria eram os vencedores em geral e que o mundo se encaminhava para uma longa e duradoura paz liberal, e acordámos com um ataque que foi percebido de várias maneiras. Eu acho que um dos aspectos que talvez não tenha sido logo percebido foi o impacto na Europa. Ou seja, enquanto os americanos acordaram e perceberam claramente a grande novidade, que era serem atacados em casa, e de resto não houve quem, não faltou quem não recordasse Pearl Harbor, não é? A ideia de que o terrorismo afinal tinha chegado aos americanos da mesma maneira que com Pearl Harbor a Segunda Guerra chegou aos Estados Unidos. Mas eu acho que, apesar de tudo, os europeus demoraram muito tempo a perceber que aquilo era não só um ataque aos Estados Unidos, mas era um ataque ao Ocidente, e que aquele tipo de forças, na altura a Al-Qaeda, mais tarde o ISIS, no fundo têm tanto de objeções aos americanos quanto têm aos europeus. E se é verdade que o 11 de setembro acertou nos Estados Unidos, e o medo imediato foi nos Estados Unidos, não foi tanto aqui, depois disso as réplicas, digamos, do 11 de setembro, no sentido de outros ataques terroristas mais impressionantes, aconteceram pela Europa fora. E eu acho que uma das diferenças que se sentiu a seguir ao 11 de setembro, mais tarde, foi de facto os europeus, então, a partir de certa altura, começarem a olhar para o terrorismo de uma maneira diferente e a perceberem que esse risco era também europeu. Mas isso demorou algum tempo. Ao mesmo tempo, foi acionado pela primeira vez o artigo 5º do Tratado da Aliança Atlântica, e os Estados Unidos apelaram à participação dos aliados na intervenção no Afeganistão, na altura para perseguir Bin Laden e o regime que lhe permitia preparar aqueles atentados. E depois ficou-se estes 20 anos no Afeganistão, e a Europa foi sofrendo ataques terroristas, e houve várias mudanças, até que chegamos agora a esta saída, que eu acho que se prepara para também poder criar aqui uma mudança fundamental. Mas a verdade é que o terrorismo teve impacto na Europa muito maior do que os europeus na altura estavam à espera, não foi, Bruno?
Sim, quer dizer, na verdade, a Europa mostrou ser muito mais vulnerável, tem sido muito mais vulnerável a este tipo de ataques jihadistas, deste novo jihadismo transnacional, primeiro da Al-Qaeda, depois inspirado pela Al-Qaeda, do que os próprios Estados Unidos, não é? Portanto, os últimos grandes ataques, todos eles têm sido na Europa. Está agora a começar em Paris o julgamento do grande ataque de 2015, não é? Que vitimou mais de 100 pessoas em Paris, organizado pelo Estado Islâmico a partir da Síria. E, portanto, de facto, esta nossa proximidade ao Médio Oriente, à África do Norte, ao Sahel, enfim, mesmo ao próprio Afeganistão, estamos muito mais próximos e temos um acesso muito mais fácil, nomeadamente por via terrestre, do que os Estados Unidos, que, com as medidas de maior controle de passageiros, etc., desde logo conseguiram limitar muito mais os riscos, não é? No fundo, o risco vem sobretudo atualmente da população radicalizada, portanto, nos próprios Estados Unidos, e portanto, a população muçulmana nos Estados Unidos tem uma expressão mais pequena do que na Europa e também está muito bem integrada. Portanto, de facto, essa é uma das ironias. De facto, a Europa é mais vulnerável a este tipo de ataques. Eu acho que este caso também de 2015 mostra que nós não devemos desvalorizar o risco representado por estes chamados santuários, ou seja, o facto de haver grupos terroristas que conseguem, de facto, ter um território onde estão seguros, onde têm alguma proteção, onde se podem organizar, onde podem reunir-se, onde podem planear, digamos, com calma e segurança, ataques muito mais ambiciosos, onde podem treinar pessoas e selecionar pessoas para levar a cabo esses ataques. Portanto, acho que esse é um risco bastante real, e portanto eu acho que, lá está, podemos criticar certos aspectos, enfim, dizer que, se calhar, pensando bem, tendo em conta o que sucedeu, devíamos ter retirado mais cedo do Afeganistão, ou ter sido menos ambiciosos, mas…
Ou ter estado de outra maneira.
Ter estado de outra maneira, mas… Em todo caso, eu acho que a componente militar de combate ao terrorismo, e nomeadamente de evitar que existam estes santuários seguros para estes grupos, é realmente um aspecto também muito importante da resposta a esta ameaça, que impede, ou não impede totalmente, mas reduz a probabilidade de ataques em grande escala, reduz a escala desses ataques. E, portanto, acho que essa dimensão também tem de ser reconhecida. Eu sei que ela tem sido sempre especialmente impopular na Europa, lá está, é muito popular estes argumentos, bem, na Europa e não só, também nos Estados Unidos, do anti-imperialismo, e que todas estas intervenções são uma manifestação do imperialismo ocidental, etc. Na verdade, nós sabemos que os decisores norte-americanos, os decisores europeus, hesitam imenso em envolver-se neste tipo de intervenções militares, que sabem que vão ter muitos custos, que sabem que muitas vezes são bastante incertas. se calhar num caso ou outro, sobretudo no caso dos Estados Unidos em relação ao Iraque, onde não havia nenhum destes elementos, diga-se.
Sim,
não,
exatamente.
Não havia armas de destruição maciça, mas não havia de facto uma ameaça terrorista. Essa é, obviamente, uma intervenção que não se enquadra naquilo que estamos aqui a dizer, não é?
Repara, a intervenção do Iraque não tem nada a ver com essa.
Mas isso é a exceção que confirma a regra, não é? E, exato, de facto, havia uma enorme vontade de intervir, que tende a ser o contrário, não é? E de facto não haviam estes elementos, portanto, mas isto deve-nos levar também a ter este cuidado, a não simplificar, não é? Portanto, de facto, combater o terrorismo transnacional é uma coisa muito complexa, muito difícil, e não é verdade que todas as intervenções militares sejam injustificadas, não é verdade que todas as intervenções militares sejam inúteis ou não tenham, não sejam um mal menor ou um mal necessário, não é? E portanto, temos de ter esse cuidado na análise, não é?
Mas dificilmente se fazem sem impacto medonho. Eu já te passo, mas só para recordar que um dos problemas a seguir ao 11 de setembro foi precisamente a quem é que se vai responder. Um dos problemas que se coloca na altura é: declara-se guerra a quem? Isto é, os Estados não estão habituados a declarar guerras a uma organização terrorista que não atua no seu próprio Estado, quer dizer, porque uma coisa é estares em guerra com um grupo que ataca que está dentro do teu território, mas não era um Estado, enfim, depois acabou por ser o ataque ao Afeganistão porque era precisamente esse santuário. Mas era de facto um tipo de guerra completamente diferente na altura, porque era um grupo que usava aquilo, daquele território.
Henrique, só antes de passar à Madalena, quer dizer, esse é um ponto absolutamente crucial. Quando se diz, esta dimensão militar ou de guerra ou terrorismo é um erro. Bem, guerra ou terrorismo é realmente um erro no sentido que não se pode eliminar, não faz sentido combater um tipo de conflito, não é? Portanto, é uma guerra aos grupos terroristas transnacionais ou o que seja, mas de facto, a alternativa, que era o combate policial ao terrorismo, ela existe quando estamos a lidar com um grupo essencialmente interno, não é? Com a ETA ou com o IRA ou com… E sobretudo no caso do Afeganistão, outra ideia ainda, que é a colaboração entre polícias, entre serviços de informações, ela não existia no Afeganistão, não é? Na medida em que havia algum Estado, era um talibã que, pelo contrário, eram os grandes protetores da Al-Qaeda, não é?
Madalena.
Sim, quer dizer, eu acho que as consequências políticas do Afeganistão e da vaga terrorista islâmica foram muito maiores na Europa do que nos Estados Unidos, também por virtude dos nossos sistemas políticos, porque, de facto, os sistemas políticos europeus mudaram radicalmente desde o fim da Guerra Fria, obviamente, mas acelerando pós 11 de setembro, em larga medida como, enfim, uma resposta cristã barra nacional ao islamismo político e à sua, digamos, expressão violenta na Europa, mas também, digamos, à sua ideia central de organização da vida política das populações islâmicas também na Europa à volta da sua religião, e essa reação tem sido, enfim, paulatinamente crucial para, digamos, a destruição do centro político na Europa. E, portanto, eu acho que esse impacto foi, de facto, muito importante, e vendo 20 anos depois, podemos, de uma maneira, digamos assim, mais lúcida, ter noção dessa transformação que tem vindo a ocorrer na Europa. Portanto, o terrorismo como fenómeno, digamos assim, central na evolução da transformação política da Europa, não pode ser desligado, obviamente, do 11 de setembro, da guerra do Afeganistão e de tudo o que se passou entretanto.
Mas a minha dúvida, Madalena e Bruno, é a seguinte: é que eu acho que o 11 de setembro inaugura uma espécie de pós-Guerra Fria, ou seja, põe termo ao mundo que tinha começado no fim da Guerra Fria. Mas dá-me a sensação que nós hoje em dia achamos que vivemos já num mundo pós 11 de setembro, na medida em que aquilo que era a ameaça, que foi percebido como sendo a grande ameaça naquele momento, não era? Que eram os grupos terroristas, desapareceu do radar e reapareceu a ideia de um confronto com um grande opositor, em termos completamente diferentes, ou seja, com a China. E isso é um cenário diferente. Mas Isso pode fazer crer, criar a ilusão de que desapareceu essa ameaça terrorista e que, portanto, o problema voltou a não a ser completamente diferente. E então, quando se fala a propósito da relação com a China, de que voltámos ao mundo da Guerra Fria, ainda mais nos podemos convencer disso, porque na Guerra Fria, de facto, não havia, com verdadeiro impacto, com grande impacto, este tipo de ataques. Ora, eu acho que essa é a grande alteração que a saída do Afeganistão vem provocar, e a verdade é que nas últimas semanas, pela Europa fora, se fala constantemente da ideia de alguma espécie de força militar europeia, de capacidade militar europeia. Eu tenho a certeza que nós vamos falar disto muitas vezes, mas para dar um sabor do assunto, Madalena e Bruno, acham que isto vai avançar ou não? Bruno.
Não, força, Madalena.
Enfim, houve de facto uma reação, a semana, enfim, nas últimas semanas, por parte de vários políticos cruciais na Europa. Enfim, Macron é o mais tradicional neste tema da autonomia estratégica. Também Josep Borrell se manifestou no sentido de haver agora uma iniciativa mais concreta na criação de uma força de intervenção de 5 mil homens, que pudesse intervir rapidamente em situações como esta do Afeganistão. Portanto, a semana passada houve duas reuniões importantes dos ministros de negócios estrangeiros e dos ministros da defesa. As conclusões não foram assim as mais entusiasmantes, penso eu, Bruno.
Bruno.
Quer dizer, eu já agora pego só num ponto, telegraficamente, num ponto que a Madalena referiu, que é esta questão do impacto também político na Europa. Uma das coisas que tem sido referido também é o crescimento da extrema-direita, da direita mais radical, mais anti-imigrante, etc., à conta deste processo. Muitas vezes atribuindo-se de alguma forma a responsabilidade por isso a este esforço de combate ao terrorismo. Quer dizer, eu até admito que isso seja verdade, porque muitas vezes, de facto, os extremos tocam-se e também se alimentam mutuamente, não é? Agora, eu não vejo muito bem qual é que é a alternativa, ou de que forma é que, no fundo, evitar um problema que é real, não é? Lá está este ataque em Paris em 2015, levou à morte de 130 pessoas. Como é que evitar um problema que é real e combatê-lo? Como é que isso de alguma forma resolve aqui a questão, não é? Portanto, acho que em relação
estava uma longa conversa, só para termos um minuto, Bruno, num minuto.
Sim, em relação à questão da defesa europeia, eu acho que claramente este é o momento em que ficou evidente que há necessidade de reforçar capacidades e que há necessidade de reforçar também mecanismos de comando conjunto, de coordenação. Mesmo a questão da evacuação dos refugiados mostrou que há deficiências aí e de facto parece-me evidente que isso seria muito vantajoso ser feito também ao nível da União Europeia, porque ao nível da NATO essas capacidades existem, mas se há problemas com os Estados Unidos, se há problemas com a Turquia, se há... Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Acho que não é em nada negativo para a NATO haver também essa capacidade na Europa, e portanto acho que era muito importante que isso acontecesse. De momento, de facto, as capacidades são extremamente limitadas. As missões que nós chamamos militares da União Europeia, como aquela que vai acontecer em Moçambique, neste momento são, por exemplo, só missões de treino.
Treino.
Portanto, de facto, estamos muito longe do nível de ambição de um exército europeu ou de alguma coisa que é
parecida
a uma força europeia de entrada em força
Bom.
num teatro operacional, não é?
Tema que eu tenho a certeza vai continuar a vir a estes nossos Café Europa, porque está a ser discutido pela Europa fora, mas o Café Europa desta semana chega aqui ao fim. Voltamos para a semana. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.